Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, gente! Oi! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo certo? Eu tô borboletando aqui hoje, até a minha blusa tá combinando com essa fala, não é? Borboletando, que cheia de borboletas a minha blusa. Tá tudo bem com você? Tá tudo certo? Ai, que coisa boa o nosso encontro. Feliz sempre aqui na Rádio Novo Tempo, no Vida e Saúde. E que bom que você deixou a gente entrar em sua casa, hein? Aí na sua cozinha, na sua garagem, no seu ambiente de trabalho. A gente fica tão feliz em ter esse contato, sabe? A gente poder conversar mesmo, assim. E aqui no Vida e Saúde, você pode fazer a pergunta que você quiser sobre a temática, viu? Não tem pergunta assim, ah, mas será que essa pergunta é boa? É a sua pergunta, é a sua dúvida, quem sabe a gente consegue pescá-la, porque hoje o assunto, Luciana, este programa vai ferver, eu quero inclusive participação dos adolescentes que estão ouvindo a Rádio Novo Tempo, tem algum estudante aí que está ouvindo a Rádio Novo Tempo? Dos professores, dos pais, porque a gente vai falar sobre aquela questão do celular que agora não pode na sala de aula, não pode nem no recreio, não é? Então, sem celular na escola, e agora? A partir desse ano é lei federal, não é? Passou a regulamentar o uso de celulares nas escolas públicas e privadas em todo o país. Então, a medida aprovada no início de janeiro, vem sendo aplicada da educação infantil ao ensino médio. De acordo com a lei, o uso de celulares está proibido durante as aulas, recreios, intervalos e nas atividades extracurriculares. Segundo o Ministério da Educação, MEC, a restrição não tem o objetivo, claro, gente, de demonizar o uso da tecnologia, não é isso, mas de incentivar outras práticas mais saudáveis e equilibradas. E uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação mostrou que 93% dos brasileiros acreditam que crianças e adolescentes estão dependentes das redes sociais. Olha esse número, hein? 93%. No programa de hoje a gente vai compreender então como o excesso de tela pode impactar a formação dos estudantes, inclusive afetando o desenvolvimento da identidade dele. Então o programa hoje tá demais. Vamos aproveitar cada tempinho aqui pra gente tirar as dúvidas com o nosso convidado de hoje. Mas antes de cumprimentar minha turma aqui, como que a criança ou o adolescente que convive com você tem reagido à proibição do uso de celular na sala de aula? Como é que tem? Tá faltando ar? Assim, né? Tá faltando, porque quando a gente tira o celular do adolescente, da criança, parece que tá faltando ar, né? E fica assim, não é? Pois é, tá acontecendo isso aí na sua casa? Tá sendo uma guerra? Ou tá tranquilo? Não, Rose, aqui tá tranquilo, a gente já tinha alguma coisa de combinadinho em casa. Conta aqui pra gente, fica à vontade, se você tá enfrentando muita dificuldade com isso, também fica à vontade, Rose, não tô sabendo lidar com isso, não tô sabendo lidar, eu mesma tô viciada, e aí agora como é que eu vou lidar com meu filho? Então, gente, é mais profundo que a gente imagina, não é? A gente tá junto, vamos lá? 12981510081, enquanto você tá participando, dizendo pra gente como é que tá sendo aí, deixa eu chamar a Grazi, Grazi, o mundo rosa de Grazi, olá, tudo bem com você? Tá bonito. Eita,
tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora aqui com vocês, né? Nosso convidado de hoje eu conheço. Estou muito feliz de te ver aqui, Evandro. Muito bom falar sobre isso com vocês. E é isso, Rose.
Bem-vinda, Grazi. Que bom você mais uma vez aqui com a gente. E aí, como é que o Bê tá reagindo a essa regra do celular, hein, Grazi?
Ô, Rose, eu confesso que é difícil, viu? Ó, é difícil limitar as telas, mas a gente vai dando os pulos aqui. Sim. Colocando outras atividades, colocando tempo, né, de tela, essas coisas.
Legal.
É uma luta, porque a gente acaba ficando, né, bastante. Sim. Até pelo trabalho, né? O Benício fala, mãe, mas você tá no Instagram, você não tá trabalhando. Filho, é o meu trabalho. Aí ele fica assim, né? Sem entender direito.
Eu imagino, Grazi, deve estar sendo realmente um desafio para todos os pais aí no nosso país, não é? Sim. Mas vamos bater papo sobre isso. Deixa seu contato. Quem estiver passando dificuldade sobre esse assunto em casa, não é? Também pode procurar a Grazi, porque tem um método que cuida dos desafios das mulheres, não é? O método da Grazi, não é? As dificuldades, aquilo que está causando angústia, não é assim? O pessoal procura ajuda da Grazi, não é, Grazi?
De verdade, Rose. A gente está começando uma turma agora essa semana do Método FEM. de mulheres que querem evolução física, mental, espiritual, que querem se cuidar mais, autoestima, autocuidado, autoexpressão. E mulheres que querem ter mais constância, né, treinando, tendo uma rotina terapêutica. Essa semana a gente está começando nova turma. Então, se tiver alguma aluna, não, né? Alguma ouvinte aqui da rádio que se interessa, que quer saber como funciona essa mentoria de um ano, que a gente vai trabalhando essas questões, eu e a Emanuele Salles, me chama no @grazidonato, ali no link na bio tem um link do meu WhatsApp, uhum. E pode tirar as dúvidas que precisar, ou então entra direto no site para entender o projeto todo, métodofem.com.br.
Olha só, você. Legal. Tem até site o método, né? Olha que legal.
Tem sim, Rose.
Muito legal.
Tá tudo explicadinho legal. Lá.
Tá, ok. Então, querido ouvinte, faz uma visita para nossa Grazi. E tira suas dúvidas, não é? Quem sabe ali, ó, você se identifica com o que ela tá propondo e vai melhorar a vida, com certeza, né? Quando a gente começa a se cuidar, se acolher, se perceber... alguma coisa muda. Aliás, muita coisa muda, não é? Obrigada, Grazi. Bom, vamos agora bater papo com o nosso amigo convidado, Evandro Laire. Tem bastante tempo que você não passa por aqui, hein, no nosso Vida e Saúde. Bem-vindo!
Legal estar por aqui. Muito bom bater esse papo gostoso aqui com vocês, né, Rose? E também rever a Grazi aqui. Estivemos juntos na Jornada de Saúde Emocional da Novo Tempo, agora em 2024, né, no ano passado.
Muito
legal
bom.
Bater esse papo aqui com você também, Grazi. Muito bom. Vamos lá falar sobre esse assunto tão delicado, né?
É verdade.
Que é essa restrição aí de celular nas escolas.
É verdade, Evandro. Que bom que você achou aí um cantinho na sua agenda para tirar a dúvida dos nossos ouvintes, não é? Esse aqui é um espaço que os nossos ouvintes podem falar, podem desabafar. Você está enfrentando dificuldade em casa com isso, pode contar aqui para a gente. Só tem que resumir por causa do tempo, né? Não tem como a gente ler textos muito grandes, longos aqui. Então participa com a gente. Evandro, deixa seu contato pro pessoal dar uma passadinha enquanto eu vou tocar a próxima música lá e começar a te seguir na rede social.
Isso aí, Evandro Laire. Laire é Laire. Evandro Laire, lá no Instagram, tem conteúdo toda semana, quase todo dia, tem coisa lá.
Muito bem. Ô Lu, você estava falando comigo aqui, eu não consegui entender,
Deixa eu só reforçar aqui a pergunta que eu já tô recebendo, tá bombando, viu?
Imagino. Pessoal,
mas assim, tem muitos pais, só para vocês entenderem, né, tem essa lei, pelo que eu vi aqui, percebi, tem muitos pais que ainda não tava sabendo, sabia? Dessa lei. Então assim, seu filho chegou em casa reclamando, falando, mãe, avó, agora não pode mais usar o celular em casa, e na escola, na escola. Então, conta pra gente, como é que eles estão reagindo? Eles estão chegando em casa reclamando, eles estão falando, tão tudo bem, eu tô chegando em casa, tá usando o dobro, entendeu? Conta pra gente como é que tem sido essa reação das crianças e dos adolescentes a essa lei de não poder usar o celular na escola.
Ok, enquanto isso a gente vai ouvir Daniel Litt, que é a versão do Estúdio Novo Tempo da música Esconderijo.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. Thank you.
penas, solto as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo e tu me cobrirás com tuas penas. Solto as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir. O Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus
Leite, que é esconderijo. Que coisa boa a gente poder cantar louvores ao Senhor aqui na Rádio Novo Tempo durante a sua manhã. Querido, querida, vamos lá, a gente vai bater papo com o Evandro, ele é psicólogo. E o tema de hoje, sem celular na escola, e agora? Quais são os impactos, né, na saúde do nosso estudante, no processo de aprendizado? E a gente está fazendo uma pergunta, como é que seu filho chegou em casa? E comentou com você, como é que ele reagiu a essa regra de proibição do uso de celular em sala de aula? Ele chegou tipo assim, uhul, não posso mais usar lá, ai que beleza, tô feliz. Ou ele chegou emburrado, chateado, irritado, até querendo usar mais em casa, como é que foi? Você conta aqui pra gente, ou de boa, ele nem comentou nada com você. Você pode comentar aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, mais participações aqui. Tem muitas participações em áudio, Lu. Você quer começar com as suas participações, então, aí, antes de eu ler algumas aqui? Vamos lá, vamos ouvir. Oiê!
Bom dia, Rose.
Bom dia.
Eu que sou de Joinville, Santa Catarina. Eu não estranhei nada aqui em casa, porque eu acho que eles vão pra escola pra estudar. Não vão para levar celular e ficar no celular. Eu nunca deixei meus netos levar celular para a escola. Então, para mim é normal, normal aqui em casa, porque eles não levam celular para a escola.
Uhum.
Eles vão para a escola para estudar.
Gente, olha só, o negócio lá tá bem resolvido, viu, Lu? Tem mais participações? Obrigada, amiga.
Ei, Rose, bom dia. Aqui é a amiga da Serra no Espírito Santo.
Bem-vinda.
Então, o uso do celular, né? Eu creio que está sendo difícil não só para os adolescentes, nem para os jovens, porque tem muitas pessoas, né, já na idade da faixa, assim, até idoso, viciado no celular.
Verdade.
Aqui em casa, né, a minha neta tá sem celular uma semana, porque a mãe dela tirou o celular dela e aí ela
tá bem.
Fica, parece que tá faltando ar nela, como você falou, mas está vencendo.
Tá vencendo.
Celular, graças a Deus.
Pois é, né? E aí, Grazi, com você, tem participações? É muito engraçado, para não dizer que é trágico.
A Eliane Leopoldina, ela fala aqui, ó, aqui em casa está bem tranquilo, a minha filha achou até melhor, pois agora tem amigos para conversar. Ela tem 14 anos. Aliás, ela é uma bênção de menina. Que legal. Ai, de Londrina, Eliane. Que legal, você aqui da minha cidade. É verdade, muito bom ver vocês aqui. A Josefa fala bom dia, povo abençoado, que nosso dia seja maravilhoso, abençoado. Abraço a todos, abraço para você também, viu, Josefa? A Lu Feijó fala que é bom dia, amados. Isso de não levar o celular para a sala de aula foi muito bom, principalmente para os alunos. Uhum. Eu também acho, Lu. Na verdade, o meu filho, Rose, nunca levou, né? Porque ele ainda é criança, assim, pequeno, então nem podia levar.
Sim.
Mas eu acho que os alunos, os maiores, talvez tenham sentido um pouco, sim.
Uhum, acho que vão sentir muito, Grazi, acho que vão sentir muito mesmo. Mas vamos bater um papo, então, sobre isso. Tem muitos adultos aqui, participações anônimas também, dizendo, olha, esse é o meu problema, não do meu filho. Eu que estou viciado, inclusive, na faculdade, não consigo prestar atenção nas aulas. Tem várias participações aqui, a gente já esperava esse tipo de reação dos adultos aqui também. Mas, Evandro, vamos lá. Tem tantas iniciativas de digitalização da educação, né? A proibição do celular na sala de aula pode parecer ir na contramão do que o mundo está incentivando. Você acredita que essa medida do governo federal vai trazer impactos positivos para o aprendizado dos alunos?
Então, essa é uma questão que ela causa revolta entre os adolescentes, de fato, e se tem alguns pais, eu estava ouvindo aqui, né, no nosso bate-papo, vocês falando que tem pais que não estavam sabendo, o pai que não sabe ainda, e se o filho usar, o pai vai ficar sabendo com algum tipo de advertência, porque as escolas já estão dando advertência para os alunos, porque a escola ela precisa se posicionar diante da utilização, da indevida utilização, né, uma vez que isso é lei. Mas eu acredito que é muito benéfico, porque nós, o mundo, ele começou a se tornar extremamente digital e a gente não teve um cuidado, um olhar, a gente não imaginava os impactos dessa digitalização. E hoje a gente percebe o quanto as pessoas estão dependentes disso, como que já falamos aqui, mas assim, as pessoas mais adultas, elas ainda conseguem ter uma visão de mundo, uma estrutura, houve um tempo de se ter uma construção psíquica para encarar o mundo sem o digital. Essa geração nova, tão novinhos, os pequenininhos, de 5, 6, 8, até 10 anos, eles não estão tendo tempo de construir a vida deles, né? Uma estrutura psíquica para que eles interpretem o mundo de uma maneira saudável e adequada. Então, é muito benéfico este período. Não significa que não vai ficar sem celular para a vida toda, ou se não, nem o dia inteiro, mas pelo menos nas horas escolares, o foco, a concentração é essencial.
Eu achei interessante você falar isso, porque assim, alguns adolescentes estão achando que não vão sobreviver, não é? Que não vai haver mais vida na Terra. E é só nesse período escolar. Inclusive, você está falando de advertência, eu soube de um conhecido de algum lugar aqui no Brasil, que o filho dele levou um celular de brinquedo para entregar, porque eles recolhem, né? Para entregar o de brinquedo. E ficou com o outro escondidinho na sala. E a professora pegou, né? Então teve essa questão da advertência, né? Então, Grazi, vai dar certo. Mas tem esse processo ainda aí, né?
Verdade, Rose. Eu lembro. Você lembra da sua época de escola? Eu lembro que nem tinha isso aí, dava tudo certo, né, Rose?
Dava tudo certo. Mas como o Evandro falou, a gente passou esse tempo...
Construindo,
a gente brincava na rua, né? A gente tinha mais amigos, era uma outra época, uma outra vida, né? E aí essa geração que já nasceu assim, não é? São os desafios aí, Grazi.
Tem uma participação aqui, inclusive no WhatsApp, que fala assim, olha, é excelente essa lei. Eu tenho um casal de filhotes, o Bruno de 16 anos e a Maria Cecília de 8. Lá em casa não tem nenhum problema, porque os meus filhos ainda não têm celular. Eles usam o dos pais e esse assunto é muito bom. Legal. Agora, Evandro, o uso excessivo, né, de telas, de celular, a gente sabe que ele está associado a uma maior agitação do cérebro, né, uma agitação neurológica. Como isso impacta o comportamento e a capacidade de aprendizado dos jovens dentro da sala de aula?
Certo, a gente sabe que celular, telas para criança de 2 anos, menores que 2 anos, isso é comprovado que já é bastante maléfico, tá? Mas as crianças um pouco maiores e também os adultos recebem um aumento da excitação neurológica através das telas. Então, você vai rolando principalmente feed, né? Esses aplicativos que você vai rolando e sempre tem coisas novas, tem coisas diferentes. Isso vai trazendo uma alteração, porque a cada coisa que você se depara, existe ali uma dopamina. Cada vez que você se depara com outra coisa, mais dopamina. E o seu cérebro, ele vai se acostumando a ter aquela sensação de bem-estar e de prazer com aquela velocidade de novidades aparecendo ali na sua tela. Uma vez que você acostuma a viver dessa forma, nessa velocidade, enxergar o mundo dessa forma, a ociosidade mental, ela pode ser extremamente angustiante, porque aí começa a ficar sem graça a vida. Vamos lembrar que todo tipo de vício, ele tá ligado à dopamina. Então, eu vou usar uma comparação, assim, talvez um pouco radical, mas uma pessoa que é viciada em outro tipo de droga, né, quem sabe uma maconha, uma cocaína, um crack, também tem essa relação e esse sistema de descarga de dopamina. Então, vamos entender que estamos falando de um vício, sim. E uma vez que o jovem tem aquela visão, né, de uma velocidade, daquela excitação neurológica, a fala de um professor pode ser lenta demais. Uma leitura num livro pode ser lento demais. Um colega fazendo uma pergunta pode ser lento demais. E aí essa questão do cérebro acostumado à velocidade, né? E as pessoas não têm paciência para se aprofundar. E vamos lembrar que conteúdo de rede social muitas vezes é superficial. É superficial. E hoje você tem a maioria das pessoas se contentando com conteúdo superficial e não conseguindo se aprofundar. E às vezes os adolescentes, os jovens, né, no celular, trazendo isso para a escola, acaba caindo nessa armadilha também.
Agora você imagina, o Grazi, a gente fazendo equação do segundo grau rápido, fazendo análise sintática rápido. Nossa. Você imagina que tem que raciocinar, né? E o Evandro estava falando dessa coisa rápida, desse excesso de prazer, né, de dopamina. E a adolescência é um período de formação de identidade. Então, até que ponto esse uso constante de tela, esse excesso aí de dopamina, vai influenciar na construção da identidade do nosso adolescente?
Então, isso é uma coisa interessante, porque aí não é só uma questão de identidade, de dopamina. Aí a gente tem que sair um pouquinho dessa questão do vício, e a gente tem que pensar na construção da identidade através das ideologias, através dos mundos que um adolescente contempla. Antigamente as pessoas iam de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Uhum. Alguns dos estudantes iam de casa para a escola, da escola para casa. Então esse era o mundo do estudante, esse era o mundo das pessoas. E as pessoas, elas conseguiam se estruturar dentro daqueles valores, dentro daquela comunidade, dentro daquele ambiente que ela estava acostumada. Hoje, na palma da sua mão, você tem acesso a uma infinidade de mundos diferentes. E você está recebendo influência de pessoas que estão lá na África, lá na Europa, nos Estados Unidos, né, na Ásia, e você recebe essa influência. Chega um ponto, a excessiva contemplação, conexão com essas múltiplas culturas pode gerar, de alguma forma, uma dificuldade de você entender quem você é, o seu espaço, o seu ambiente, o seu ser no mundo. Uhum. E aí que está uma dificuldade das redes sociais. Você tem acesso a muitos valores, ideologias, ideias diferentes. Isso faz com que você não consiga se consolidar de uma maneira muito exata, sem saber muito bem quem você é, o que você acredita, o que é o certo ou errado para você. Uhum. Então, eu estou falando aqui de uma maneira breve a respeito de um assunto que é extremamente amplo. E eu poderia aqui falar de tantas outras coisas, porque estamos falando de redes sociais, mas tem videogames também. Uhum. Tem as ideologias, o estilo de vida ali que os jovens têm, dentro dos videogames, dos jogos. E aí você tem mais problemas ainda também.
Aí outra pauta, viu, Lu? Que o Leandro acabou de dar... O Evandro acabou de deixar aí pra gente como uma sugestão, viu? Não é, Grazi?
Sim, verdade, Rose. Tem uma participação aqui da Adriana. Bom dia, meus amores. Ela fala que durante a pandemia, o sobrinho se apegou tanto ao celular que quando as aulas voltaram... ele tinha crises terríveis de ansiedade por ter que deixar o celular, né? Já que o irmão dela, né, que é o pai dele, não permitia que ele levasse o celular para a escola. É bem complicado mesmo, né, essas questões. Mas, Evandra, minha pergunta é a seguinte. O celular, ele pode impactar no desenvolvimento das habilidades do adolescente, inclusive impactar na sua escolha profissional?
Ah, vamos fazer o seguinte, Evandro, você vai responder essa pergunta da Grazi depois do intervalo, podemos combinar assim? O repeteco, Na volta, a Grazi faz o repeteco da pergunta e você continua participando aqui com a gente, tá bom? 12981510081. A maioria dos pais que participa aqui com a gente tá dizendo exatamente essa questão assim, olha, não deixo levar pra escola, já não tenho esse problema, já tô trabalhando em casa. Se a sua realidade aí, você que tá me ouvindo, é diferente, você pode participar de maneira anônima. Rose, tô enfrentando problema, tô enfrentando dificuldade, meu filho tá me dando trabalho nessa área, não sei como, já fui chamada na escola sobre esse assunto para poder buscar o celular. Então faz o seguinte, conversa com a gente. 12981510081. A gente volta já já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, nosso papo bom demais com você aqui na programação da rádio. Sabe o programa Na Mira da Verdade com Leandro Quadros e o Tito Rocha? Virou revista, gente. E olha, é tão interessante porque são textos da Bíblia difíceis, não são perguntas comuns. São textos bíblicos que geram dúvida, que geram uma boa conversa em casa, no trabalho, né? Mas por que que você acredita nisso aqui? Aí o outro diz, por causa disso, disso, disso. Aí o outro fala assim, olha, eu creio diferente por causa disso, disso, disso. E assim, muitos citam textos bíblicos. Tem textos bíblicos difíceis na Bíblia? Tem. Tem. Vamos analisar? Vamos nos aprofundar? Vamos pesquisar? Então, a revista Na Mira da Verdade é um presente para você. Tem um link para você que está aqui no YouTube. Só você clicar no link que chega o recadinho para a gente e nós vamos passar ali, encaminhar para você o cadastro online para você receber em 30 dias. Esse material que eu estou mostrando aqui na câmera é de graça, inclusive o frete, tá bom? Na Mira da Verdade. Então, a gente vai estudar sobre o arrebatamento secreto. Será que a gente pode conversar com os mortos? E o dom de línguas, e carnes imundas, e a divindade de Jesus, são tantas questões, vai ser um momento de estudo muito interessante que você vai ter aí em casa com a sua família, tá bom? 12981510081, para quem tá ouvindo a gente no rádio, digita Na Mira, manda pra gente aqui pelo WhatsApp, e quem tá no YouTube é só clicar no nosso link que tá aqui abaixo, ok? Aqui embaixo. A gente está conversando sobre essa questão do celular na escola e o impacto na vida do estudante, né? Sem o celular na escola e agora. O Evandro Laire está com a gente, ele que é psicólogo. E eu quero repetir o contato dele, @EvandroLaire. E esse Lai, o I é com Y, tá bom? Evandro Laire. Aproveita para seguir, para você aí ter acesso a conteúdos que ele publica na rede social dele, tá bom? Vamos lá. Ô Grazi, você fez uma pergunta antes de chamar o intervalo aqui, não é? Você pode repetir a pergunta pra gente?
Claro, vou repetir, Rose, mas vou ler aqui uma participação da Márcia antes. Ela fala assim, ó, bom dia, amigos. Ela diz que acha certo não ter celular em sala de aula, porém, ela trabalhou com professores que precisam se policiar também, pois ela disse que os professores davam mais trabalho com o celular do que os próprios alunos. Eita! Márcia lançou essa aqui, vou deixar no ar.
E ela tem razão. E ela tem razão, não é para todo mundo se policiar, não é?
Sim, exatamente. A minha dúvida, Evandro, que eu perguntei já antes do intervalo, é a seguinte... O uso excessivo de telas pode impactar o desenvolvimento e habilidades dos adolescentes. E, inclusive, pode até impactar na sua escolha profissional, por exemplo?
Sim, por quê? Eu faço orientação vocacional, né, com alguns jovens, e é muito comum jovens, principalmente meninos, virem para orientação vocacional e quando você vai ver o que a pessoa gosta, o que ela quer fazer TI, sistemas de informação. É só o que a pessoa quer. E aí você começa, mas você gosta de fazer o quê? Gosta de ficar no computador. Fazendo o quê? Gosta de jogar. E aí você começa a fazer perguntas e o universo, a vida da pessoa durante toda a adolescência, às vezes dos 8, 10 anos, até os 18 anos, né, na época de escolher uma faculdade, o jovem ficou ali no quarto jogando, com poucas interações, né? E isso vai reduzindo o repertório de experiências. Uhum. Então, a adolescência é um momento onde, e a infância é um momento onde os jovens, eles têm tempo, eles precisam, eles devem ter tempo para explorar suas múltiplas habilidades. E o conhecimento dessas habilidades, a exploração dessas habilidades, vai fazer com que ele consiga direcionar isso para uma profissão ao longo da vida. Só que se houve uma restrição enorme de experiências e o jovem não desenvolveu outras habilidades, além daquela de ficar ali nas telas, é muito difícil, às vezes, ele se conhecer o suficiente para saber no que ele é bom, ou melhor, no que mais ele é bom, né? Porque eles são muito bons, né? Nas redes sociais, nas telas, nos jogos e tudo. E aí fica mais difícil isso. Então, uma das dificuldades também dessa questão do mundo digital é justamente o empobrecimento do repertório de vida, do mundo real, né? E isso vai afetar, sim, no, na sua vida profissional, sim.
E muito adolescente nem sabe o que é TI. Nem sabe o que é TI. Né? Tá tão acostumado ali, falar, eu quero fazer TI porque vou ficar o dia todo no computador. Mas nem sabe exatamente.
Mas passar as madrugadas, fazer escala, plantão, ter prazos, né? Ter metas ali para entregar um resultado. É muito diferente. E tem muitos jovens que terminam a faculdade, entram no mercado e depois querem mudar de profissão ou se sentem infelizes e nem sabem exatamente o que fazer. Né? Então, essa é uma dificuldade. E outra dificuldade também é em torno, assim, a gente já falou um pouquinho aqui sobre saúde mental, mas eu não posso terminar esse programa sem falar uma coisa que pouca gente fala sobre isso, que é a concentração no mundo abstrato. Porque o mundo digital é um mundo abstrato, não é um mundo palpável onde os seus sentidos podem explorar. E quando a gente pensa em depressão, muitas vezes é a construção de um mundo paralelo na sua cabeça. E quando a gente fala de ansiedade, também às vezes é a construção de um mundo paralelo na sua cabeça. Então, uma das estratégias para você driblar a ansiedade e depressão é viver o aqui e o agora. Experimentar os seus sentidos naquilo que é real, palpável, e desligar um pouco os pensamentos. E aí, quando você treina o seu cérebro nesse mundo abstrato, que é do digital, a sua mente ela fica divagando, divagando, divagando por muitas coisas que não necessariamente são reais e saudáveis.
Então, a restrição do celular vai ajudar também na saúde mental dos estudantes.
Sem dúvida.
Mas por si só, ou precisa também ter uma substituir a atividade?
É necessário substituir a atividade, porque senão, claro, existe uma ociosidade, um vazio, né? Então, é importante os jovens fazerem outra coisa. Só que aí os pais se deparam com um grande dilema. Como fazer meu filho gostar de outra coisa? E aí, uma das ferramentas, uma das coisas que eu digo é que os vínculos e a nossa necessidade de amor e pertencimento motiva a gente para fazer as coisas. Então, às vezes, os pais querem que os jovens façam algumas coisas, mas os pais não querem fazer junto. Então, é importante você entrar no mundo do seu filho, você fazer coisas com seu filho, você convidá-lo para fazer coisas. E, às vezes, no começo, até combinar com seu filho. Ó, tudo bem, eu vou jogar uma hora de videogame com você, mas depois a gente vai passar 2 horas na academia, pode ser? E faz algumas trocas, algumas concessões, alguns combinados, né? Para que você entre, viva um pouco o mundo dele e, a partir do momento que você está ali dentro, você resgata e vai puxando ele para o seu mundo também.
Sim, sim. O Evandro, a nomofobia... ela, que é o medo de ficar sem o celular, ela é uma realidade crescente, então, aqui, que a gente percebe entre os jovens, os filhos dos nossos ouvintes. Agora, a pergunta é para os professores, especialmente. Como é que os professores podem ajudar esses alunos a lidarem com essa dependência? Porque dos pais você já deu uma ideia, entrar no mundo da criança, do adolescente, né? Fazer substituições, trocas com qualidade. Mas e na escola? Como é que o professor faz?
Eu sou palestrante, né? E ao fazer palestras, nem todos os dias eu estou muito bem. Às vezes eu tenho um compromisso, uma palestra agendada já, eu não posso desmarcar a palestra. E às vezes eu acordo naquele dia e não estou muito bem. E eu percebo que isso muitas vezes pode, em algumas situações, isso já aconteceu, de eu não fazer uma palestra com a mesma energia. E às vezes eu caio na tentação de achar que é o público que não estava interessado. Mas se eu for pensar dessa forma, eu não me aprimoro enquanto palestrante. Então, sempre, quando eu não consigo cativar o público, a culpa é minha. E os professores, como adultos, maduros, precisam cada vez mais explorar técnicas diferentes, habilidades diferentes, formas mais lúdicas, coisas mais atrativas para os jovens, para que eles queiram também participar de uma aula mais interessante. Então, tirar o celular, lógico que favorece, ajuda o professor a ter a concentração, a atenção do aluno. Mas o professor, ele precisa cada vez mais se qualificar também para trazer atividades diferenciadas, formas diferentes. Quem é que nunca teve aquele professor, né, que marcou, e até hoje você lembra de frases, de brincadeiras, Tive um professor no ensino médio que ensinava a língua portuguesa, que ele fazia os ensinamentos fazendo sons na parede, fazia batuque na mesa, andava pela sala, subia em cima da cadeira, tudo para exemplificar questões da língua portuguesa, né? E isso deixava a gente encantado. Uhum. Então, acho que essa habilidade didática está aí, acho que agora, mais do que nunca, se faz necessária para os professores.
Uhum. Ótimo, ótimo, não é, Grazi?
Muito bom. Evandro, após a retirada aí dos celulares, muitos jovens, né, acontece deles se sentirem perdidos, né, sem saber como interagir sem a tecnologia, já que eles interagem muito, né, pela tecnologia. Como então, isso vai ajudar os pais, essa pergunta aqui, né? Como então estimulá-los a desenvolver essas interações sociais mais saudáveis? Você já comentou ali, né, algumas coisas sobre os pais fazerem combinados e convidar o filho para fazer algo diferente, depois de entrar no mundo dele, mas que mais que os pais podem fazer?
Tá. Olha, a gente tem, assim, alguns enganos também que às vezes os pais fazem, como por exemplo, assistir filme com o filho. Isso é bom, isso é muito legal e acho que isso tem que acontecer. Mas muitas vezes o pai esquece de olhar no olho e passar tempo olhando no olho, conversando, perguntando sobre sentimentos e emoções. Às vezes, eu digo para os pais, né? E não só os pais, para marido, para esposa também, se conecte com as pessoas perguntando como elas se sentem e não o que elas fizeram. Então, não pergunte só como foi o dia da escola, na escola do seu filho. Pergunta como ele se sentiu. Quando você pergunta como foi, ele está tirando a atenção do interior dele para jogar a sua atenção na conversa, nos fatos do dia. Quando você pergunta como ele está se sentindo, o foco vai para dentro dele. E aí você consegue se conectar numa profundidade maior. E através dessa conexão que você pode tornar a vida dele mais interessante, porque é inegável a nossa necessidade de amor e pertencimento. Uhum. Então, se você cria vínculo, se você consegue fazer de uma forma bacana um diálogo, a conversa, aquele momento é tão gostoso que não vale a pena trocar aquilo por outra coisa, né? Uhum. Então, eu acho que essa estratégia de conexão, eu acho bastante importante. Às vezes compensa mais, em vez de você passar o domingo todo assistindo um filme com seu filho, né, maratonando séries e vários filmes, às vezes você separa ali uma, duas horinhas para assistir alguma coisa, mas às vezes pode ser mais interessante você ir numa padaria, olhar no olho, sentar na frente dele, conversar com ele, né? E ter uma interação assim mais conectada. Acho que isso ajuda muito.
Gente, muito interessante. Isso muda tudo, Evandro. Isso muda tudo, né? A conversa, sim, quando a gente realmente, o olho no olho, seu filho entende que você está realmente interessado no sentimento, de como ele está enfrentando determinada situação, não é? Muda tudo mesmo. Muito legal. Agora, como é que os pais podem orientar os filhos para respeitarem a nova regra? Como é que deveria ser essa conversa em casa?
A conversa, eu acho que tem que ser. A partir de agora, não é possível mais. Acho outra coisa para fazer. Uhum. Tô brincando. Assim,
verdade, tem que ser claro, objetivo.
Eu acho, sinceramente. Às vezes, a gente tem medo de ter conversas difíceis, né? Uhum. Mas, assim, é uma realidade que está aí, não tem muito o que rodear no que se refere a isso. Uhum. Não pode e não pode, né? Vai levar um tempo de aí algumas semanas, né, para eles se acostumarem. Eu me lembro, quando eu era criança, não era obrigatório a utilização de cinto de segurança. Uhum. E aí eu me lembro que veio a lei, que todo mundo precisava usar cinto de segurança. E eu me lembro que minha mãe colocou um lembrete no painel do carro, escrito bem grande, uhum, ali, para que a gente não esquecesse de colocar o cinto de segurança. Uhum. E no começo foi extremamente desconfortável, as pessoas reclamavam. Eu tinha um tio que falava que ele ia pintar um cinto na camisa dele, assim, para enganar o policial, para ele não ficar com o cinto, uhum, ali, né? E era uma coisa assim, hoje é uma coisa tão comum, né? Assim, uma coisa tão necessária, sim, as pessoas estão tão conscientes da necessidade do uso de cinto de segurança, tão automático. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que estabelecer. Eu acho que não dá pra gente ter medo de ter conversas difíceis, às vezes, com os filhos. Uhum. Acho que os filhos, eles têm que aprender também a aceitar um pouco as frustrações. Uhum. E eu acho que tá tudo bem, tá tudo certo. Em pouco tempo, isso vai se resolver.
Vai entrar no... Daqui a pouco já virou hábito também. Mas sabe o que eu tava pensando aqui? Eu me lembro que quando eu lecionava, e a gente levantava essas questões do celular na sala de aula, e assim, eu vou te dizer que 80% dos que se manifestavam diziam assim: professora, a minha mãe briga comigo que eu não posso usar o celular, mas a minha mãe não sai do celular. Minha mãe fala que eu fico muito tempo, e ela também fica, e ela não percebe. Ela diz assim, porque você é criança, eu sou adulto. Então, assim, eu observava que como que é necessário ter uma coerência. Se a gente tem um pai ou uma mãe que não usa o cinto, como é que vai dizer também para o filho que tem que respeitar a regra? Não é não, é regra, é lei. Mas aí o seu filho vê que você faz um monte de coisa errada, um monte de coisa contra a lei. Não é? Então isso é algo que a gente também tem que se policiar enquanto adulto, não é?
Sem dúvida, mesmo porque o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras, né? Então, se você quer uma coisa que revolta os jovens, é quando os adultos não fazem aquilo que eles pedem para que o jovem faça. Então, se o pai trabalha, eu também trabalho muito, né? Não da mesma forma que a Grazi trabalha no celular, mas eu trabalho muito com WhatsApp, atendendo paciente, as minhas consultas são online, tem conteúdo no Instagram também, então tem muita coisa, assim, eu respondo muita gente pelo Instagram, então é o trabalho. Mas a gente precisa sempre, meus filhos já fizeram várias vezes esses questionamentos, né? Pai, mas você não sai do celular e tudo, então a gente precisa se policiar. Né, precisa, e colocar alguns horários para ficar com eles, horários para você também encerrar o seu trabalho e passar mais tempo com as crianças, isso é fundamental, sem dúvida.
Muito bom. Agora, Evandro, a gente comentou aqui agora há pouco uma coisa bem, você comentou uma coisa bem interessante sobre o professor saber lidar ali com os jovens na sala de aula, isso é muito importante, só que o que acontece? Os professores, eles acabaram sentindo esses impactos, né, do uso excessivo das telas pelos alunos. A impressão que eu tenho é que ele pode fazer o que quiser lá na frente da sala de aula, nunca vai ser mais interessante do que um joguinho, uma tela do celular e tal. E isso tem afetado a saúde mental também dos educadores, né, na sala de aula. Fala um pouco pra gente sobre isso.
Toda vez que a gente está viciado em alguma coisa, existe um período de abstinência, onde é necessário se fazer a desintoxicação daquela substância. E durante esse período de desintoxicação, vai haver um certo tipo de angústia emocional. Então, isso que os professores estão sentindo é devido a uma mudança extremamente recente, que houve o quê? De 2-3 semanas para cá, desde que quando começou as aulas agora, no mês de fevereiro, né? Então, não sei nem se deu 3 semanas, né, o período letivo. Então, é muito recente. Os professores, eles estão sentindo, sim, a tristeza dos alunos, a revolta dos alunos, está sendo difícil tudo isso, mas vai passar. Isso é só uma questão de hábito, é uma questão de ajuste e de desintoxicação. É um período de desintoxicação onde a gente pode chamar isso de uma crise de abstinência, né? Mas vai passar.
Participação dos ouvintes aqui comigo, a Carla de Santa Catarina, ela diz assim: eu sou professora e eu percebo como que essa lei tem nos ajudado. Alguns pais argumentam que o celular é uma ferramenta de segurança, pois permite que estejam sempre em contato com os filhos. Esse comportamento, em muitos casos, não pode apontar também uma dependência emocional desse pai? Olha que pergunta interessante, o Evandro.
É bem bacana, ótima pergunta mesmo, porque sim, pode sim, né? Existem pais que são extremamente grudados, né, nos filhos, e principalmente pais de crianças muito pequenas, onde o filho ainda tem uma submissão maior ali com os pais. Então, pode sim, uma preocupação muito grande. Eu sei que hoje, por uma questão de segurança, tem muitas escolas que têm câmeras na sala de aula e os pais podem, geralmente ensino mais em criancinha pequena, né, até 5, 6 anos, os pais podem acompanhar até pelo aplicativo os alunos que estão ali estudando, né, e o pai consegue ver em tempo real o que está acontecendo com o filho dele através da tela do celular, através das câmeras. Então, isso evidencia, né, uma preocupação, claro, às vezes até necessária, para a segurança da criança, mas é uma preocupação, um vínculo, uma conexão muito forte do adulto ali com o filho. E aí a gente tem essa tendência, muitas vezes, de se preocupar. Mas vamos lembrar que, assim como também é um objeto de segurança, o celular, também é um objeto educativo e pedagógico. A questão é que como a gente falou no começo, a gente não está aqui para demonizar o celular, uhum. a gente só está colocando limites, né? Acho que a lei ela veio para colocar alguns limites. E não há problema de o professor em algum momento pedir para ser feita uma pesquisa uhum. e dar ali 5, 10 minutos para pesquisar alguma coisa no Google para poder fazer uma atividade. Então pode ser um instrumento, sim, benéfico para a educação, benéfico para a aprendizagem, mas ter restrições e limitar o uso tem ganhos muito maiores, né?
E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque para as atividades, né, daquela aula, pode ser utilizado ali a partir do comando do professor. Mas o que os professores mais comentam é que enquanto estão dando aula, os alunos não estão fazendo uma pesquisa do que seria lá o sinônimo de uma palavra ou um exercício ali buscando exemplos. Eles ficam em joguinhos, eles ficam em redes sociais, não é? Então é uma questão complicada, né? Porque tem muitos pais questionando a liberdade, enfim... Enfim, então é bom a gente pensar sobre isso. O que é segurança? O que é o que o Evandro acabou de falar aqui também? O que é insegurança, não é? Participação da Grazi comigo. Pessoal, vocês entenderam. Não são as crianças ou o celular. Somos nós, adultos, que temos preguiça em orientar como deve ser usado. Inclusive, nem deveria precisar de uma lei para isso, não é, o Evandro?
A lei, ela vem... para ajudar a sociedade a se regular, a se modelar, né? Uhum. Então, existem uma série de coisas, né, de condutas sociais que precisa de uma normativa para que se fique claro para todas as pessoas aquilo que é adequado e aquilo que não é. Para algumas pessoas é muito claro alguns procedimentos, algumas normas sociais, para outras pessoas não tão claro. Então, a lei ela vem para equilibrar, para trazer um parâmetro de conduta, até para evitar desentendimentos, até para evitar interpretações dúbias sobre uma situação específica que possa ter acontecido. Então, se tem a lei diz que não pode, pronto, está claro. Então, as regras do jogo estão claras, não teremos problemas, né?
O papo tá tão bom, tem gente comentando aqui, olha, que o filho tá bravo, olha, meu filho tem 16 anos, tá sem celular há mais de 20 dias, tá bravo, nervoso, não quer fazer nada em casa, antes fazia tudo, agora brigou com o pai tirou o celular, tá um problema ali na casa, minha ouvinte, que tudo dê certo aí para você. Tem mais participações, o pessoal falando que atrapalha aprofundar na leitura, ou ficar mexendo no celular, tem também aqui, os adolescentes ficam se comparando com realidades totalmente diferentes da deles. Enfim, os ouvintes estão participando. A gente quer agradecer profundamente a sua participação, viu, querido ouvinte? A gente não consegue ler todas as participações aqui no ar, mas a gente ama saber que você está acompanhando, expressando a sua opinião aqui, tá bom? A Luciana vai lendo praticamente todos os recados aqui. É muito legal. Nosso amigo, nosso psicólogo de hoje, mais uma vez aqui com a gente, doutor Evandro. Evandro, obrigada, viu? Muito legal esse bate-papo. Volta mais vezes pra gente papear aqui com os ouvintes, tá bom? Legal.
Alegria estar aqui com vocês, estou à disposição sempre aí para colaborar com um pouco de experiência, conhecimento e ajudar as famílias aí que nos assistem.
Muito bom. Deixa mais uma vez o seu contato para o pessoal ter acesso a conteúdos na sua rede social.
No Instagram, @evandrolaire. L-A-Y-R-E, né? Evandro Laire.
Muito legal, né? Então, @EvandroLaire. Oi, Grazi, eu acho que esse programa esclareceu muita coisa para os pais, né? O quanto que ficar excessivamente ali no celular é ruim no ambiente educacional, não é? Então, esperamos ter ajudado nossos pais ouvintes.
Verdade, Rose. Muitas dicas práticas também, né? Do que fazer, uhum. como se comportar. Gostei muito. Obrigada, viu, Evandro? Volte sempre aqui com a gente. Eu quero deixar um verso bíblico aqui, Gênesis 2,18. Deus estava falando de uma companheira, assim, de Eva para Adão, né? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Mas não é bom que as crianças, que ninguém esteja só, né? A gente precisa de... companhia, alguém que auxilie, alguém que esteja perto. Esse é o conselho bíblico de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazidonato. Meu site, metodofem.com.br. Um beijo e até amanhã.
até amanhã, se Deus quiser. Gente, vai começar, olha, 11h54, vai começar mais uma edição do nosso game show Bom de Música. Tem presente, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó, garrafinha de água, de suco geladinho pra você aqui, mais uma, é uma agendinha, não é? Tipo uma caderneta aqui, não é? Uma agendinha da Novo Tempo, reconectando com Deus. São dois presentes aqui, será que você vai ganhar? Você é bom de música? Você não pode perder, então, a programação do Clube da Música que já vem chegando. Só que antes do Clube da Música, a gente tem a Patrícia Mater com NT Notícias. Aproveita esses segundinhos que a gente tem aqui antes da Patrícia chegar para pedir a sua revista Na Mira da Verdade, que é um estudo sobre textos difíceis da Bíblia, tá bom? Então tem textos sobre morte, sobre Jesus, sobre carnes imundas e outros assuntos bem interessantes. Você vai gostar, tenho certeza. Mantenha a sintonia, até amanhã. Vida e Saúde volta com muita alegria, se Deus assim permitir. Até mais!